Carboidrato, proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, somos alunos do 5º período de nutrição e hoje vamos falar sobre as patologias da vesícula biliar, especialmente a litíase biliar e a colecistite.
Então, a vesícula biliar está localizada sobre a superfície inferior do fígado e é um órgão que desempenha diferentes funções no nosso organismo, como por exemplo a concentração, o armazenamento e a excreção da bile. Além disso, também participa da absorção da água e cloreto de sódio, além do bicarbonato.
Verdade. Já quando falamos sobre as doenças que podem acometer este órgão, a litíase biliar é uma das patologias mais comuns do trato digestivo e tem uma prevalência variada em diversas partes do mundo, onde os cálculos biliares vão se caracterizar pela presença de pedras no interior desta vesícula biliar. E além disso, esses cálculos biliares serão formados por substâncias como o colesterol não pigmentado, por compostos primariamente de colesterol, pela bilirrubina e por sais de cálcio.
Se tratando da colecistite, sabe-se que ela é uma patologia bem complicada, visto que vai ser uma inflamação na vesícula biliar, podendo se desenvolver em dois estados, colecistite crônica e colecistite aguda. A colecistite aguda começa de repente e causa dores graves e constantes no abdômen superior. A maioria das pessoas com colecistite aguda apresenta cálculos biliares. A inflamação tem quase sempre início sem infecção, embora esta possa surgir depois e pode fazer com que a vesícula biliar acumule líquidos, havendo espessamento da parede. Já a colecistite crônica é uma inflamação da vesícula biliar que dura mais tempo. Ela é o resultado dos cálculos biliares e de crises prévias de colecistite aguda e é caracterizada por crises repetidas de dor, cólica biliar, que ocorre quando os cálculos biliares bloqueiam temporariamente o ducto cístico.
E o que pode propiciar o surgimento desses agravos?
Diversos fatores estão atrelados com essas patologias, como, por exemplo, uma alta ingestão de lipídios dietéticos por um longo tempo, perda rápida de peso corporal, o gênero feminino, uma idade avançada, a obesidade e até algumas doenças, como a diabetes mellitus, doença óssea inflamatória e alguns medicamentos, como os utilizados para dislipidemia, contraceptivos orais e estrogênio. Além disso, certos grupos étnicos são de grande risco para a formação de cálculos, incluindo índios prima, escandinavos e méxico-americanos. Outra curiosidade que muitas pessoas não sabem é que a perda rápida de peso corporal, como ocorre nas cirurgias bariátricas, no jejum ou em grandes restrições de calorias, está associada à alta incidência de depósito biliar e também à formação de cálculos biliares.
E como podemos prevenir essa patologia?
As medidas preventivas, elas são bem parecidas para ambas as doenças.
Vocês poderiam citar algumas delas?
Bom, então, boa parte dessas formas de prevenção para as doenças da vesícula biliar, como a colecistite e a litíase, vão estar relacionadas com o estilo de vida do indivíduo. Ou seja, uma dieta equilibrada, atividade física regular, são dois fatores, dois exemplos que podem auxiliar em sua prevenção. No que se refere a essa atividade física que estamos falando, esta não só ajuda a manter um peso saudável, como também existem pesquisas que sugerem que pessoas que se exercitam regularmente têm menor chance de desenvolver cálculos biliares. E alguns estudos também associaram, inclusive, essa diminuição de 70% do risco de cálculos biliares sintomáticos em ambos os sexos, observando-se, então, efeitos casuais, especialmente após 5 anos.
Interessante. E sobre a alimentação, como ela entraria nesse caso?
Então, a inserção de alimentos ricos em fibras, como a aveia, a linhaça, milho, soja e até as farinhas integrais, gorduras saudáveis, como, por exemplo, o azeite, salmão, nozes, ovos, abacates também, além da diminuição dos carboidratos refinados e açúcares, que podem ser bolachas recheadas, refrigerantes e massas, além de alimentação balanceada com legumes, verduras e frutas, auxiliando na prevenção destas doenças.
Isso mesmo. É importante ressaltar que o alto consumo de gorduras e açúcares, predominantes nas dietas ocidentais e nos industrializados, está intrinsecamente relacionado a agravos como dislipidemias, obesidade e síndrome metabólica, o que predispõe à formação dos cálculos biliares. Ademais, para garantirmos o funcionamento adequado da vesícula, é importante tomar medidas como evitar o consumo de ácidos graxos saturados de cadeia longa, presente em alimentos como frituras, bacon, carne bovina gorda, e dar preferência aos de cadeia curta e média, que estão mais presentes em dietas do Mediterrâneo, ricas em alimentos como azeite, peixe e ovos.
É essencial também que o indivíduo ele esteja acima do peso, ele tome muito cuidado e se certifique para que não emagreça de forma rápida demais e, consequentemente, faça com que o fígado libere muito colesterol na bile. Outro ponto que a gente tem que analisar é que essa perda de peso de forma muito rápida, ela pode impedir um bom esvaziamento da vesícula biliar. E isso pode propiciar a formação dos cálculos e uma consequente possível inflamação posterior. Porém, basicamente, hábitos como a realização periódica dos exames para medir os níveis de colesterol, bem como também evitar a ingestão do álcool e do tabaco, ou seja, o cigarro, são formas de prevenir tanto a litíase quanto a colecistite.
Como já foi falado, a alimentação é realmente um fator muito importante, até porque os hábitos alimentares influenciam diretamente no aparecimento de doenças da vesícula biliar. Enquanto, por um lado, o padrão alimentar, tido como padrão saudável, o qual apresenta o consumo de frutas, legumes, proteína vegetal e micronutrientes como vitamina C, folato e magnésio, ajudam a diminuir o risco do desenvolvimento de doenças da vesícula biliar. Por outro lado, o consumo de açúcares, o alto teor de lipídios, grãos refinados e bebidas açucaradas estão associadas ao risco aumentado de cálculos biliares.
Além disso, a vitamina C vai atuar justamente aumentando a quebra do colesterol. Um estudo, inclusive, mostrou que mulheres com níveis sanguíneos mais altos dessa vitamina apresentaram metade do risco de desenvolver cálculos biliares, quando comparadas a mulheres com riscos menores. E a dose diária dessa vitamina é 200 mg.
Além disso, é importante ressaltar que os cálculos biliares são mais prevalentes nas dietas ocidentalizadas, pobres em fibras e com alto teor de lipídios. O consumo também de grandes quantidades de proteínas e gordura animal, sobretudo gordura saturada, juntamente com a falta de fibras dietéticas, vão promover o desenvolvimento de cálculos biliares.
Outra curiosidade bem interessante é que estudos mostram que pode haver também algum benefício com a substituição dos açúcares simples, como a glicose, a sacarose e a maltose, e dos amidos refinados, como a farinha de milho, bolachas de sal e pães, por carboidratos com alto valor de fibras, e os indivíduos que consomem carboidratos refinados correm um risco de 60% maior de desenvolver cálculos biliares em comparação com os que consomem mais fibras, em particular fibras insolúveis.
Agora vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre como funciona esse cuidado nutricional da colecistite, que é a inflamação da vesícula, já que ela se apresenta de forma aguda e crônica?
Bom, na dietoterapia da colecistite aguda, suspende-se a alimentação oral. A nutrição parenteral pode ser indicada se o paciente estiver desnutrido e se houver previsão de que não irá se alimentar por via oral por um período de tempo prolongado. Quando os alimentos são retomados, recomenda-se uma dieta com baixo teor de lipídios para diminuir a estimulação da vesícula biliar. Pode-se administrar uma fórmula com baixo teor de lipídios hidrolisados ou uma dieta oral com baixo teor de lipídios, consistindo de 30 a 45 gramas de lipídios por dia. Já na dietoterapia da colecistite crônica, os pacientes podem necessitar de uma dieta com baixo teor de lipídios em prazo longo, contendo de 25% a 30% de energia total sob a forma de lipídio. Uma alimentação mais rigorosa não é desejável, visto que a presença de lipídios no intestino é importante para a estimulação e drenagem do sistema biliar. A administração de formas hidrossolúveis de vitamina lipossolúveis pode ser benéfica em pacientes com distúrbios crônicos da vesícula biliar ou naqueles com suspeita de má absorção de lipídios.
Além disso, também existe o tratamento cirúrgico para essas patologias. Nesse caso, é realizada a colecistectomia, que é caracterizada por ser um procedimento de retirada da vesícula biliar.
E como é feito esse tipo de cirurgia?
Então, esse procedimento pode ser realizado mediante técnicas cirúrgicas tradicionais, como a colecistectomia convencional ou pelo método de laparoscopia, na qual é realizada através de uma pequena incisão na cicatriz umbilical, sendo considerada a mais utilizada na atualidade.
Uma curiosidade bastante importante a ser ressaltada é que esse tipo de cirurgia é realizada por meio do SUS.
Exatamente. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, durante o período entre 2016 e até abril de 2021, cerca de 514.503 mil procedimentos de colecistectomia foram realizados, das quais 292.351 foram por videolaparoscopia, sendo 70,5%. E no que diz respeito à região Nordeste, cerca de 149.354 procedimentos foram realizados pela colecistectomia e 51.377 pela videolaparoscopia, representando um total de 34,39% de procedimentos no geral.
É muito necessária essa informação. E em relação aos cuidados pós-operatórios, teria alguma conduta especial?
Sim. De antemão, é importante relatar que é necessário que uma equipe multiprofissional realize o acompanhamento do paciente no pós-operatório, sendo imprescindível a presença de um nutricionista nessa equipe.
É isso mesmo. Visto que é necessário algumas alterações na alimentação do paciente, onde alguns alimentos como proteínas magras, por exemplo, frango e ovos, frutas frescas como melancia e maçã, vegetais frescos como chuchu, cereais integrais e lactinos com baixo teor de gordura ou desnatados serão recomendados, já que irão ajudar a evitar os enjoos e os incômodos abdominais.
Existem alimentos que devem ser evitados nesse período pós-operatório?
Sim. Após a cirurgia de retirada da vesícula, é importante evitar alimentos com alto teor de gordura, como carnes vermelhas, bacon, fígado, moela, coração, salsicha, linguiça, presunto, leites e derivados com alto teor de gorduras, chocolate, abacate, coco, amendoim, sorvetes, bolos, bolachas, pizzas e frituras em geral.
Também fiquei sabendo que o nutricionista pode optar por dois tipos de condutas distintas no pós-cirúrgico, sendo elas o jejum prolongado, onde o paciente permanece com sonda nasogástrica, e em jejum no pós-operatórios, até o dia seguinte, após a cirurgia, e a dieta precoce, onde é retirada a sonda nasogástrica, logo após a realização da cirurgia, sendo autorizada a liberação da dieta líquida precoce.
Realmente, estava lendo um artigo onde, por meio de um estudo de corte prospectivo, foi observado a situação do pós-operatório em indivíduos com indicação da retirada da vesícula biliar por meio de colecistectomia. Nele, foram selecionados dois grupos distintos, onde um dos grupos foi submetido à dieta precoce e o outro realizou o jejum prolongado.
E quais seriam os benefícios de utilizar a conduta de um jejum prolongado?
Então, esse método se baseia no pressuposto de que o repouso intestinal seria importante para garantir a cicatrização das anastomoses digestivas com menor risco. Porém, este conceito vem sendo questionado após a implantação do protocolo ACERTO, que visa a aceleração da recuperação pós-cirúrgica, visto que demonstra que a alimentação precoce no pós-operatório de pacientes com anastomose é segura e não se relaciona com a deiscência e tempo de íleo paralítico menor.
Isso mesmo. Inclusive, hoje, sabe-se que reduzir o tempo de jejum pós-operatório com liberação da dieta precoce e restringir o uso de sondas e drenos resulta em benefícios como a diminuição à resistência à insulina, a rápida recuperação ao trauma, melhor bem-estar, a diminuição da irritabilidade, principalmente em crianças, a menor incidência de vômitos, aumento de pH, o melhor esvaziamento gástrico, a redução do tempo de internação hospitalar e também a redução de custos.
Então, pessoal, o episódio de hoje sobre patologias da vesícula biliar se encerra por aqui. Agradecemos a atenção de todos os ouvintes e também a participação dos envolvidos.
E até o próximo
AlimentaCast.